ação da TAP que David Neilman ofereceu, das fontes de financiamento que David Neilman tinha?
Tomámos conhecimento das fontes de financiamento que David Neilman e Humberto Pedrosa apresentaram nos meses de setembro e outubro, detalhadamente numa carta remetida pela Atlantic Gateway à Par Pública a 16 de outubro, de que a Par Pública nos deu o conhecimento.
Portanto, estavam a par dos fundos da Airbus?
Tomámos nessa ocasião, tomámos conhecimento daquilo que se tem designado como fundos Airbus.
Quando a avaliação foi feita, esses fundos Airbus entraram como ativo da TAP?
Na avaliação dos méritos da proposta?
A avaliação das consultoras em relação ao valor da TAP. A avaliação, sabes, é feita de várias formas. E esse ativo especificamente, vamos chamar ativo, foi considerado nessas avaliações?
Não percebo a pergunta porque está, julgo eu, a tentar relacionar os fundos Airbus com o contrato dos A350, coisa que eu acho que não é diretamente relacionada.
Portanto, os fundos Airbus não resultaram da posição que a TAP tinha na encomenda, ou seja, não resultaram do facto da TAP ter abdicado da sua posição na encomenda que tinha dos Airbus.
O Sr. Presidente pediu-me no início, relembrou-me os meus deveres e um dos deveres é cingir-me aos factos, portanto eu hoje usarei de um bocadinho menos de liberdade de expressão que terei usado na Comissão de Economia, mas também posso ainda assim explicar porque é que usei algumas expressões. Sem prejuízo disso, diria o seguinte, o que está escrito nos documentos é que, está aqui a carta, obrigado Carlos, o que está escrito nos documentos é o seguinte, há uma contribuição, o que lhe chama Atlantic Gateway, é uma contribuição da Airbus, para o plano de reestruturação encetado, de recapitalização encetado pela Atlantic Gateway no contexto da privatização, portanto é uma contribuição da Airbus, portanto, e depois a Airbus escreve e diz que o montante dos, eles chamam-lhe upfront cash credits, portanto, valores, portanto, a expressão inglesa é upfront cash credits, que está transformada em contribuições na comunicação do Sr. David Neilman e do Sr. Humberto Pedrosa. Vou procurar traduzir ao mesmo tempo que leio. Diz, está ancorada no nosso apoio ao plano de turnaround, portanto, de reestruturação da TAP, incluindo a sua alteração de frota, a substituição dos aviões A350 por A330, a aquisição de um número adicional de aviões A330neo e também uma encomenda adicional de A321neo. E depois diz que esta transação no seu global e os cash credits, as contribuições associadas, estão dependentes e são justificadas pela proposta única oferecida pela DGN e pela magnitude da encomenda de aquisição de novos aviões. E, portanto, isto foi a comunicação formal que nos foi feita e, portanto, por isso eu dizia, os fundos Airbus decorrem, de acordo com o que nos foi comunicado, da conjugação, alteração de planos relativamente à frota, encomenda de aviões adicionais e o endorsement, o apoio relativamente ao plano apresentado pela DGN à Airbus.
Esses fundos Airbus podiam ter sido mobilizados caso a TAP não tivesse sido privatizada? Ou seja, se a TAP se tivesse mantido pública, poderia de alguma forma ter mobilizado esses fundos da Airbus?
Aqui também, não uma opinião, mas por conhecimento direto, a resposta é não. Eu tive a ocasião de dizer na Comissão de Economia, mas para ficar aqui em ata na Comissão Parlamentar de Inquérito, eu tive a ocasião de, fim de abril ou início de maio, já não consigo precisar a data exata, porque essas comunicações aconteceram há 8 anos, mas a pedido do Sr. Engenheiro Fernando Pinto, que disse: Sérgio, eu já perdi total credibilidade junto da Airbus, já não tenho condições para, junto da Airbus, os convencer de que a capitalização futura decorrente do processo de privatização vai acontecer e, portanto, nós estamos em atraso no pagamento da encomenda original dos A350, a Airbus ameaça cancelar esse pagamento e ficar com os 40 milhões de euros que nós já adiantámos e, portanto, preciso que fale com a pessoa da Airbus, era o co-presidente executivo responsável pela área de operações. Não me recordo o nome, mas enfim, era esta a função que tinha. E, portanto, ele disse-me, ele pediu-me, eu esgotei a minha capacidade, ele pediu-me se eu podia falar com mais alguém, pedi-lhe, Sérgio, que atendesse a pessoa e lhe explicasse o processo de privatização, no sentido de que o governo português está determinado em dotar a TAP de meios no sentido de condições para que ela se capitalize adequadamente no contexto do processo de privatização. Portanto, a resposta é não, por conhecimento direto. Airbus é um agente económico racional e, portanto, não ia fazer uma aposta de género de dobro ou nada, aumentando a encomenda, sendo a encomenda mais curta já em cumprimento e podendo a Airbus fazer seus os montantes que tinham sido adiantados. Portanto, não, a TAP não poderia ela própria desenvolver este plano.
Portanto, rejeita completamente que a capitalização da TAP por David Neilman tenha sido feita com fundos que poderiam ter sido da própria TAP. Isso não haveria qualquer hipótese da própria TAP sem a privatização ter acesso a esses fundos.
Pelos motivos que lhe apontei, a minha opinião é não, pelos factos que acabei de relatar.
Entre 2013 e 2015 teve a tutela setorial da TAP, certo?
Peço desculpa, pode fazer...
A tutela setorial da TAP era sua?
Estava no Sim. Ministério da Economia, em coordenação com o Ministro da Economia, António Pires Lima. Eu tinha a delegação de competências para o acompanhamento no dia-a-dia, mas as decisões estruturais eram tomadas por ambos, obviamente.
Do conhecimento que tinha das operações da TAP, qual era a situação da manutenção no Brasil, na altura AVEM? Qual era a situação financeira e que decisões é que estavam a ser tomadas dentro da TAP sobre a questão da manutenção no Brasil?
A situação financeira da empresa de manutenção no Brasil era, desde o início do nosso mandato, já muito precária do ponto de vista financeiro. No momento em que tomei posse e me inteirei diretamente dos assuntos relacionados com a TAP, tinha obviamente assessores a trabalhar comigo, mas eu inteirei-me diretamente desse assunto, até por informação da própria TAP, a TAP vivia preocupada com a situação da manutenção no Brasil, porque era uma unidade deficitária que nunca conseguiu desenvolver o plano de negócios que estava pensado a quando da aquisição original, por diversos motivos, por consolidação do mercado de aviação no Brasil, que tinha reduzido o número de movimentos, operações, serviços prestados a terceiros, seja porque as responsabilidades de natureza fiscal e laboral no Brasil faziam com que a situação fosse cada vez mais negativa. Isto é... Eu julgo que essa foi até uma observação um bocadinho de mau gosto de alguém no Brasil, mas houve um caso caricato que caiu muito mal junto dos sindicatos em Portugal, e um trabalhador no Brasil que agradeceu ao Estado português estar a pagar os salários lá e não cortar, quando nós aqui estávamos numa situação muito difícil no país. Tudo isso era um bocadinho o mundo ao contrário. Nós tivemos a ocasião de manifestar a nossa preocupação ao Conselho de Administração da TAP desde o primeiro dia, E houve, no contexto da TAP, portanto não coordenado pelo governo, porque aquela era uma participada da TAP, ainda para mais no Brasil, nós não tínhamos nenhum particular valor acrescentado a colocar, mas a TAP tentou, no decurso do meu mandato, da minha responsabilidade, por duas vezes organizar um processo de venda da manutenção do Brasil, só que as condições desse processo de venda foram tais que o Conselho de Administração, e nesse aspecto eu acompanhei o entendimento do Conselho, tínhamos de pagar muito para vender, e foi sempre entendido que era preferível que a gestão desse dossiê difícil fosse colocada no contexto da privatização, para que não ficasse do lado público os prejuízos e depois transferido para o lado privado os lucros.
As avaliações que falou há pouco, que as consultoras fizeram da TAP, foi da TAP SGPS.
Confirmo, sim, foi da TAP SGPS, que, portanto, consolidava também o resultado negativo do Brasil.
Tem uma ideia de qual era a avaliação da TAP SA, ou seja, só da companhia aérea, excluindo a manutenção Brasil?
Não tenho, mas procurarei obter essa informação e no decurso da audição procurar dar essa informação.
Diria que havia sinergias comerciais com o Brasil do facto da manutenção estar lá sediada, ou seja, a TAP SA, enquanto companhia aérea, conseguiu crescer mais no Brasil, conseguiu crescer mais comercialmente no Brasil por ter a manutenção sediada no Brasil?
Esse argumento foi-me sendo apresentado, mas não tenho forma de... porque era uma realidade dos anos anteriores à minha tomada de posse e, portanto, não pude verificar o contrafactual, isto é, se não houvesse uma operação de manutenção e engenharia no Brasil, teria podido a TAP crescer no Brasil como cresceu. A justificação era essa, era apresentada como uma operação que era uma preocupação por causa da drenagem de dinheiro, porque a posição de liquidez de tesouraria da TAP era sempre bastante precária e, portanto, transferir dinheiro para o Brasil numa atividade que não estava diretamente ligada à aviação era uma preocupação, mas enfim, não tenho como atestar essa afirmação. Admito que quem teve responsabilidade nessa altura poderá melhor do que eu confirmá-lo.
Eu vou terminar com uma outra privatização que também dirigiu, que tem de certa forma, que afetou de certa forma a TAP, que é a privatização da ANA. Foi tomada uma decisão de privatizar um monopólio em bloco, com todas as concessões e todos os riscos que isso teria para todas as companhias aéreas. Como saberá, um monopólio terá outro tipo de incentivos que empresas concorrenciais não têm. Tendo sido, aparentemente, um negócio financeiro interessante para o Estado, basicamente aquilo que se garantiu foi o monopólio durante muitos, muitos anos. Tiveram isso em conta? Tiveram isso em os efeitos que isso poderia ter no futuro crescimento da TAP, do turismo no país e mesmo todas as outras companhias aéreas que um dia quisessem voar e mesmo para a construção do novo aeroporto? Se fosse hoje, voltaria a privatizar a ANA em bloco?
É uma pergunta para a qual eu não estava preparado, mas também não tem mal nenhum. Porque se refere a um processo e a decisões, eu não direi tudo, porque há uma parte das decisões que tomamos, que as tomamos tendo em conta interesses de coesão territorial que não aprofundarei, mas diria apenas o seguinte. Não, eu não aprofundo por uma questão de responsabilidade pela função que tive. Depois posso explicar porquê, mas volto a dizer. A privatização em bloco procurou defender o quê? Que não havia... aeroportos, todos os aeroportos, exceto Lisboa, eram deficitários naquela altura. Primeiro aspecto. Portanto, a privatização em bloco beneficiou os outros aeroportos porque Lisboa acabou por pagar os déficits dos outros aeroportos. Tive a ocasião, aliás, de participar em debates no Porto, onde havia um conjunto de entidades interessadas em poder convencer-nos dos méritos de deixar, por exemplo, o aeroporto do Porto de fora, e quando numa contabilidade analítica aproximada, porque existe um conjunto de serviços centrais numa empresa única que teriam de ser separados e, portanto, até havia algum sobrecusto pela